Olá! Está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a pesquisadora do direito que adora problematizar. Antes de qualquer recado, eu gostaria de dizer a vocês que os episódios de 2020 estão chegando ao fim e nós precisamos de uma ajudinha de vocês. Nós estamos lançando um questionário para conhecer melhor você, ouvinte. O questionário é anônimo e temos a meta de conseguir pelo menos 10% de respostas. Então fazemos uma sugestão para vocês para a gente dar aquela incentivada. A cada 50 respostas no questionário, nós sortearemos alguns livros feministas que temos aqui. Para começar, nós temos os livros Por Que Lutamos, autografado pela Manuela Dávila, Mamãe é Rock, Mamãe é Punk, autografado pela Ana Cardoso, e ela disse sobre o movimento Me Too, enviado pela nossa parceira Companhia das Letras. O link vai estar na descrição desse episódio e os sorteios vão acontecer no início de fevereiro. Agradecemos também a você que apoia financeiramente e também apoia a gente recomendando os episódios nas redes sociais. Estamos em todas as redes como Olhares Podcast e também no nosso site olharespodcast.com.br você consegue ouvir os nossos episódios e ler textos feministas incríveis. Dando continuidade à série Ativismo na Web, nós fazemos também um convite. Já pensou em fazer ativismo na web? Essa é uma ação que o Olhares Podcast faz dentro dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência. É na campanha Novembro Laranja, uma campanha internacional pelo fim da violência contra mulheres e meninas, que aqui no Brasil tem início no dia 20 de novembro e vai até o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, que nós discutimos sobre essas questões com mais foco na questão da violência contra mulheres e meninas. Aqui no Olhares nós procuramos produzir episódios alinhados com o tema da campanha e pelo que temos acompanhado, né, falta espaço para discutir tantas intersecções. Então, além de ouvir e divulgar esses episódios, nós pedimos a você, ouvinte, durante os 16 dias de ativismo pelo fim da violência, crie, compartilhe, interaja com esse tema. Sugerimos o uso da cor laranja nas redes e o uso das hashtags ativismo na web e hashtag novembro laranja. No segundo episódio dessa série de 3 episódios, vamos falar de um site feminista que desde a sua concepção luta pelo fim da violência contra mulheres e meninas e recentemente lançou um aplicativo que é uma utilidade pública na prevenção e também no combate à violência doméstica. E para conversar comigo, temos hoje duas pessoas dessa equipe incrível.
Oi, eu sou a Carolina, eu sou jornalista, formada pela Universidade de São Paulo, sou diretora e cofundadora da revista Instituto As Minas. Comecei minha carreira como jornalista no Valor Econômico, passei por São Paulo, Brasília e Nova Delhi, mas em 2017 decidi me dedicar integralmente às Minas, e aí desde então tenho sido responsável pela instituição em termos de sustentabilidade financeira, captação, relacionamento e fortalecimento institucional.
Olá, eu sou a Thaís Fôlego, também sou jornalista, diretora aí da revista do Instituto As Minas, junto com a Carol e com a Helena. Hoje no Instituto eu coordeno o PENHAS, que é o nosso aplicativo de enfrentamento à violência contra a mulher. Também sou ativista do Movimento de Mulheres Negras e membro da COGIRA, que é a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial em São Paulo.
E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Esse episódio está indo ao ar na nossa campanha Ativismo na Web. Para quem não conhece, a campanha Ativismo na Web é uma ação dentro da campanha internacional pelo fim da violência contra mulheres e meninas. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber a equipe da revista As Minas, que é um trabalho excelente para a gente conversar um pouco sobre esse tema, que é um tema super caro para a militância feminista, que é a violência contra mulheres e meninas, e como é que a gente faz o trabalho de prevenção, de informação, de acolhimento dentro desses espaços. Então, a gente dividiu esse programa em 2 blocos para a gente conversar melhor sobre a perspectiva online e offline, para vocês saberem que está tudo interligado, tá, gente? Então, partindo de uma perspectiva offline para uma perspectiva online, Me conta um pouco, gente, como é que foi que as minas começaram, como é que foi esse processo até que as minas virassem um canal tão importante de militância feminista como é hoje.
Bom, obrigada pelo convite, primeiro, Aline, obrigada pelos elogios também, a gente fica muito feliz em saber que a gente consegue ser esse canal, acho que é o nosso sonho desde 2015, quando a gente criou as minas. E é legal que a gente fale especificamente sobre violência, não apenas porque essa é uma das nossas, dos nossos eixos principais temáticos de atuação, mas porque quando a gente surgiu apenas, entre aspas, como uma revista digital que se propunha a representar e visibilizar outros femininos possíveis. Mas uma das coisas que a gente mais se incomodava quando a gente via a representação na mídia tradicional sobre as questões do feminino era o que ainda hoje, infelizmente, a gente vê, mas cada vez menos, era o tal do crime passional. A gente surge, assim, junto com a onda do digital do feminismo nas redes sociais e na internet, nos blogs, em outras iniciativas como a gente, para acabar com esse tipo de ideia de que existe crime passional, para chamar isso pelo nome que é de fato, que é o feminicídio. E aí, com o tempo, isso se tornou, inclusive, iniciativas de enfrentamento direto à violência doméstica, como o Penhas, que é o nosso aplicativo, mas esse era um dos principais motivos, assim, a maneira como a gente via as mulheres sendo tratadas, inclusive pelas revistas femininas, mesmas que eram escritas por mulheres, mas em sua maioria chefiadas e com donos homens, e homens brancos, velhos, que nem nada entendiam do nosso mundo e machistas em geral. Então a gente surge para fazer do nosso jeito.
Eu cheguei na revista As Minas já em 2017, a revista já tinha 2 anos, e cheguei muito, enfim, nesse... eu conheci a Carol, a gente vendo do jornalismo econômico aí, né? A gente se conheceu, enfim, no Valor Econômico. E aí a gente, nas minas, eu encontrei muito esse propósito que eu sempre, quando eu fiz jornalismo, né, que eu tinha, que era muito essa coisa de serviço, assim. Nas minas, em tudo que a gente faz, a gente tem muito esse foco no serviço, né, de pensar comunicação e jornalismo como, de fato, um direito, né, e, portanto, por isso que ele é tão importante para a democracia, né, e para cidadãos e para as mulheres, né, principalmente para direitos das mulheres que, enfim, costumam ter sempre, né, tiveram suas vozes historicamente silenciadas. Então, nas minas foi onde eu, depois de 12 anos quase, enfim, formada, foi onde eu encontrei esse propósito que eu tinha de quando eu escolhi fazer, enfim, ser jornalista lá no ensino médio. Então, acho que se encontra muito, muito nesse lugar.
Deixa eu perguntar para vocês. A gente está falando de uma revista digital, né? Como é que foi esse processo de criação de conteúdo feminista? De onde ele partiu? De que lugar ele partiu? Fora essa questão da violência, mas a condição das suas integrantes, das suas idealizadoras, de que lugar que ele partiu?
A gente queria... logo que a gente surge, a gente já pensava que uma reportagem, uma coluna, um artigo, um depoimento sobre um tema, ele precisava contar com vozes e, de preferência, que a autora soubesse e fizesse parte da história que ela estava contando. Então, se a gente vai falar de maternidade lésbica, a gente procura uma repórter lésbica que vai escrever sobre isso. Se a gente vai falar de negritude, a gente vai falar isso com uma repórter negra. A gente sempre, acho que na nossa formação, a gente buscou que a diversidade que a gente quer ver refletida no nosso conteúdo tivesse refletida na nossa composição. Nem sempre a gente consegue isso, principalmente porque no início das minas, nos primeiros 2, 3 anos, foram muito voluntários. E num país muito desigual, o voluntariado é privilégio, né? Mas sempre que a gente teve grana para remunerar o trabalho das mulheres, isso também era uma missão, um objetivo das minas. A gente não quer que as minas existam à custa de um trabalho voluntário que seja mais um peso em tantas jornadas não remuneradas que as mulheres têm. Então, a gente sempre buscou essa sustentabilidade financeira que a gente está começando a conseguir agora, ainda bem, depois de muita luta. A gente, a partir do momento que tem financiamento, esse financiamento tem que ser distribuído de maneira diversa, porque a gente não acha que é possível falar de temas diversos e contar histórias diversas a partir de uma só perspectiva e de uma só composição de mulheres, porque mulheres são muitas.
Dentro dessa produção de conteúdo feminista que vocês fazem, vocês percebem que essas redes digitais de mulheres sofrem mais violência, mais haters, mais backlash? A gente falou sobre backlash aqui no Olhares esse semestre, dessa repercussão negativa, ou vocês acham que as próprias redes offline, né, essas redes feministas, os coletivos, eles trazem mais força para esse consumo de conteúdo digital feito por mulheres feministas, para mulheres feministas, ou não sei. Vocês poderiam também esclarecer isso. Ou não é diferente, ou ocupar esse espaço como mulheres, como uma rede feminista, é igual como se fosse qualquer outra revista digital.
Sobre a primeira parte da pergunta, acho que as duas coisas. Acho que tanto tanto existe o backlash, e ele é quanto mais feroz é a nossa voz. Então, quanto mais o feminismo repercute e é ouvido por toda a sociedade, mais os masculinistas, os defensores, entre aspas, dos direitos dos homens vão assediar, violentar online ou até às vezes presencialmente, quanto a união das mulheres, o feminismo, vai dar força para que essa resposta exista e para que as mulheres consigam estar fortalecidas no ambiente online. Hoje eu acho que existem felizmente, né, acho que tem inúmeras entidades que estão de olho na violência online contra as mulheres, especialmente as mulheres comunicadoras e ativistas. Existem várias iniciativas no Brasil e no mundo sobre isso, que inclusive estão pressionando plataformas a criarem maneiras de denúncia efetiva e que seus algoritmos e seus modelos de negócio não incentivem esse tipo de violência. Eu acho que, infelizmente, nesse momento, elas seguem incentivando, e esse é um problema central. E existe também uma questão do modelo dessas plataformas, que é um modelo eurocêntrico ou do norte, né, que traz um tipo de silenciamento quando a gente fala aqui do sul global e das mulheres latino-americanas, que é a censura aos mamilos das mulheres indígenas, a censura a palavras que foram reapropriadas pelo movimento, como, por exemplo, sapa, viado, e que o movimento às vezes usa, e aí o movimento machista denuncia e cai. Então, hoje, o movimento feminista sofre mais censura nas redes do que os fascistas, que os transfóbicos, que os machistas. E a gente tem poucos dados para provar isso, porque, inclusive, as plataformas não abrem esses dados. Mas a gente, conversando, fazendo o nosso mapeamento interno, a gente tem essas informações, a gente vê casos assombrosos de censura, mas acho que o próprio movimento tem pautado essa questão da violência online e tem reagido.
Não, eu ia contar, enfim, um episódio que aconteceu com a gente, né, enfim, com a revista Asmina no ano passado, que nós fomos alvos, enfim, de um ataque online, de um assunto, enfim, que está muito no mundo offline, que é tabu e que, obviamente, ele ganha outras dimensões, né, quando a gente está no online. No ano passado, a gente publicou, em setembro do ano passado, a gente publicou uma reportagem sobre aborto seguro, com informações da Organização Mundial da Saúde, né, enfim, de com as orientações de como, como ele é feito. É, contamos, né, experiências de casos de outros países, né, onde o aborto ele é 100% legalizado. No Brasil, ele só é permitido em 3 casos. Né? E aí essa reportagem foi alvo de ataques. É, começou principalmente, enfim, no Twitter, né? A gente, enfim, conservadores começaram a marcar os perfis, enfim, de várias pessoas do governo, Ministério Público, Polícia Federal, enfim. Foi uma reportagem que ganhou um alcance super grande. Nosso site foi alvo de ataque, então nosso site chegou a sair do ar, a cair. A gente teve dados de membros da equipe e da organização expostos nas redes sociais, né, enfim, como um claro incentivo ao ataque também no mundo, né, enfim, físico, né, enfim. Enfim, a cereja do bolo foi quando a própria ministra Damares retuitou a nossa reportagem, falando, enfim, que ia denunciar ela ao Ministério Público, alegando que era uma reportagem, enfim, que fazia apologia ao crime de aborto. E aí o próprio Ministério Público abriu um inquérito, né, enfim, para investigar essa questão. Mas, enfim, é um claro caso, né, enfim, de como os direitos das mulheres estão sempre aí, um assunto que obviamente é tabu, mas como, enfim, direitos das mulheres estão sempre aí na linha de frente, enquanto comunicadoras, enfim, ativistas, nós também, enfim, sofremos esse tipo de ataque.
É bem complicado, né, essa questão dos ataques e da responsabilidade social do nosso conteúdo. Vocês acreditam que, a partir da publicação desses conteúdos, houve um engajamento maior de grupos, seja grupos políticos que trabalham dentro dessa agenda feminista, seja grupos de ONGs feministas, porque, igual a Thaís falou, né, essa questão mesmo do aborto já foi tratada também no Olhares, tem sido, em 2020 nós vimos ela ganhando mais força, né, tanto a partir de uma situação trágica no meio do ano da menina capixaba, mas também desse backlash neoconservador aí, que é o retrato do nosso governo atual, né? Mas vocês, voltando à pergunta especificamente, como é que esse conteúdo de vocês tem fortalecido essas redes e e essa agenda feminista?
Sim, a gente sente isso e a gente trabalha para isso. Então, se a gente está fazendo o trabalho direitinho, isso tem que acontecer com cada reportagem, cada conteúdo que a gente publica. Na questão, por exemplo, de direito reprodutivo, como esse assunto é muito delicado, ele chega mais na nossa caixa de e-mails, na caixa de entrada privada nas redes sociais, né, o tipo de coisa que as pessoas comentam nos comentários. E a gente responde com acolhimento e informação. A gente não, infelizmente, muitas pessoas leem o conteúdo no site e acham que a gente vai ter um canal, uma indicação, um telefone que vai ajudar. A gente não tem, a gente tem informação, acolhimento e a rede de apoio e fortalecimento que o feminismo nos dá. E isso já é muito, porque a gente responde essas mulheres individualmente e todas elas agradecem, mesmo a gente não passando esse canal, mesmo a gente dizendo desculpa, não podemos ajudar, elas falam obrigada, já só de ler, só de desmistificar, só de saber que eu não sou um monstro, só de saber que eu tenho alternativas, isso já acalma. Mas isso é um exemplo. A gente também recebe, por exemplo, mensagens que a gente gosta muito de professoras que contam que estão usando o livro em sala de aula para provocar debates. Tem coletivos feministas que usam também. Isso acontece com todas as matérias, eu nem conseguiria citar só uma. E a gente tem também o Elas no Congresso, que é um projeto que a gente lançou esse ano, um projeto patrocinado pelo Google News Initiative, pela Fundação Open Society MamaCash, que são os nossos financiadores hoje, principais. E que é um projeto que incentiva tanto o monitoramento dos direitos de gênero no Congresso, quanto a participação mais ativa das cidadãs e cidadãos no, na vida legislativa do Brasil. Então, o projeto tem diversos produtos. Um deles é o bot, que monitora projetos automaticamente, e assim que um projeto se movimenta no Senado ou na Câmara, ele tuita falando o que aconteceu. Depois, a gente semanalmente produz, a partir desse monitoramento e de informações que é de bastidor, de apuração jornalística, que a gente obtém também com os movimentos feministas com quem a gente dialoga, a gente produz uma newsletter onde a gente contextualiza e dá canais de ação a partir do que está em pauta naquela semana, e um ranking que está no site elasnocongresso.com.br, em que a gente pegou todos os projetos de 2019 com a ajuda de 15 organizações feministas, porque esse é um projeto que é gigante, que precisou de muita ajuda. Eu deveria aqui pegar a lista dessas organizações todas e citá-las, porque elas são essenciais para o projeto existir, mas eu não vou, ou eu cito todas ou eu não cito nenhuma. As organizações avaliaram os projetos entre favorável e desfavorável, relevante e pouco relevante, e deram notas. E a partir daí, com análise de dados e estatística, a gente criou um ranking onde dá para ver como cada deputado e deputada votou, como cada senador e senadora votou, e aí você pode avaliar uma pessoa que você, por exemplo, agora quando tiver as eleições, a gente vai colocar quem são as candidatas e candidatos. E aí, se você tiver na dúvida sobre em quem votar, você vai poder olhar como é que esse candidato votou na questão dos direitos das mulheres. Então, e você pode, não, para além da questão das eleições, que não é a única alternativa possível de ação no nosso sistema legislativo, você pode ir acompanhando os projetos e dialogar com os parlamentares ao longo da semana, do ano, do legislativo, né?
É bem interessante essa questão do acompanhamento e do bot. Eu sou super fã desse bot que vocês criaram, tanto o bot de vocês quanto o bot do Jota também, que é o Rui Barbote, que são bots essenciais para a gente ficar acompanhando esses projetos. Mas a minha pergunta é, esses grupos que fizeram a análise desses projetos, tem um link para a gente poder conhecer?
Tem, no site elasnocongresso.com.br, tem cada uma das organizações na primeira página mesmo. E quando você clica em cada parlamentar, a partir do ranking, vai mostrar também qual foi o projeto que ele propôs, ou ela, e por que que isso foi avaliado, como isso foi avaliado, e eventualmente tem inclusive o comentário da organização, quando ela acha que precisa de uma explicação. Mas, ó, as organizações são: foi o Instituto Maria da Penha, Patrícia Galvão, Temes, Artigo 19, Observatório da Violência Obstétrica no Brasil, a Rede Feminista de Juristas, o Coletivo Mano a Mano, a ANIS, a ECOS, a Empodera, Sempre Viva Organização Feminista, Sexuality Policy Watch, Cefêmea e Lab Cidade. Ah, e o GEPO, Grupo de Estudos de Gênero e Política da USP.
A Carol comentou, enfim, que a gente faz esse... a gente tem essa relação muito próxima, né, com as nossas leitoras, que, de fato, enfim, vem esse serviço que a gente faz por meio do jornalismo, das campanhas de conscientização que a gente faz. E um outro atendimento muito próximo que a gente faz é pelo aplicativo, pelo Penhas, né? O Penhas, ele tem um chat em que as mulheres podem conversar entre elas, né, as usuárias do aplicativo, mas também tem um chat direto com a equipe das Minas. E aí é por meio desse chat que a gente faz um atendimento mais personalizado mesmo para essas mulheres, né, enfim, que eventualmente estão numa situação de violência e têm dúvidas, precisam ou de um acolhimento, muitas ali desabafam da situação que estão vivendo, ou dúvidas muito práticas mesmo, né, no sentido de como que eu consigo... enfim, se eu vou na delegacia, eu preciso ir acompanhado ou não, eu posso fazer um BO online sobre esse caso, né, enfim, como que eu consigo, né, enfim, um acolhimento numa casa-abrigo. Então, são todas, enfim, informações, né, que a gente faz essa orientação. Então, é uma forma muito efetiva, enfim, realmente de como que essa atuação online se dá nesse mundo offline, né? Nesse mundo muito prático no dia a dia de mulheres que estão vivendo ali um relacionamento abusivo ou uma situação de violência de fato.
Você já deixou essa ponta pro Penhas e a gente fecha esse bloco para falar um pouquinho mais sobre essa interação online e offline e conseguir focar um pouco mais nesse projeto incrível que vocês têm, que é o aplicativo Penhas. Começando o bloco 2 com um pouco de confusão na minha cabeça, porque a ideia era a gente separar em dois blocos, um bloco falando sobre as iniciativas offline e outras sobre iniciativa online. A gente acabou misturando tudo porque não tem como a gente dividir isso, mas a gente tenta, claro. E nós estamos falando de redes digitais. Hoje as redes digitais facilitam muito a comunicação entre essas ONGs que a Carolina falou e outras ONGs, né? Não só aqui no Brasil, mas também na América Latina. A gente percebeu isso muito também durante a mobilização, por exemplo, da ADPF 442, que é uma ação que está correndo no Supremo sobre a descriminalização do aborto, né? Muitas organizações se mobilizaram digitalmente para trazer uma repercussão offline, né? Que, na verdade, a repercussão é um processo, né? A gente tem aí um mapeamento digital do Elas no Congresso, que foi uma organização toda digital, é um mecanismo digital, né? Que é fruto desse feminismo 4.0 aí que a gente está acompanhando, ou feminismo quarta onda para algumas pessoas, mas que a repercussão é direta, é na nossa vida, é naquilo que a gente faz parte, nas políticas públicas que vão interferir diretamente na vida das mulheres. E eu acho que o Penhas tem um pouco disso, né? Explica exatamente, o Penhas é um aplicativo. Qual é a finalidade do Penhas? De onde surgiu essa ideia? Foi a partir dessas conversas? Como é que foi?
Olha, senta que lá vem história, mas eu vou tentar ser breve. Porque o Penhas, realmente, ele é um projeto bem gigante, como vocês já notaram, já devem ter notado as minas. A gente sempre pensa, né, enfim, tenta aí, endereçar soluções, enfim, para várias questões. Mas o Penhas, ele foi lançado em março do ano passado, então em março de 2019, mas ele foi um projeto que foi, enfim, gestado desde 2016, né? A idealizadora dele é a Marília, e foi construído, enfim, há muitas mãos, né, de 2016 para cá, muito dessa angústia mesmo com este problema que é a violência contra a mulher, né, e de forma geral, mas muito específica a violência que essa mulher sofre dentro de casa, né, do lugar que deveria ser o lugar do acolhimento, do aconchego, né, e ela sofre essa violência ali. Então, a gente viu, enfim, tinha essa angústia de fazer um enfrentamento mais direto, né, ali mais efetivo, e aí a gente fez conversas com órgãos públicos, fez rodas de conversas com mulheres que já sofreram violência, nas periferias, inclusive, porque, enfim, obviamente as mulheres são atravessadas, né, por outras questões, né, classe social, raça, que também, enfim, fazem elas viverem muitas vezes essas opressões, essas violências de formas muito diferentes. E aí nasceu a ideia, enfim, do aplicativo, para que ele traga, obviamente, o aplicativo ele não resolve este problema, mas a ideia é que ele traga ferramentas para ajudar essa mulher a sair dessa situação de violência e que também seja uma ferramenta de conscientização, né? Considerando que esse é um problema social, né? Ele é um problema, sim, que precisa ser endereçado por políticas públicas, um problema, enfim, que também precisa ser endereçado para a sociedade. Então, ele vem muito desse lugar, e aí ele tem basicamente três grandes pilares aí que a gente fala, que é um, é trazer informação. A gente recebe muita dúvida de mulher, assim, que conta, sabe, o relato do que está vivendo, e fala assim, eu estou vivendo uma relação, um relacionamento abusivo, porque ela nem sabe, né? Enfim, a Lei Maria da Penha traz 5 tipos de violência doméstica, de violência contra a mulher, né? Mas muitas mulheres acham que só quando a violência ela é física que ela de fato é uma violência que pode ser denunciada, né? Então, o primeiro pilar é trazer essa informação, então o app tem um quiz, enfim, para ajudar essa mulher a identificar se ela está numa situação de violência ou não. E o app também tem um mapa, onde tem pontos de atendimento, a mulher, né, de serviços públicos e delegacias, onde ela pode fazer a denúncia e procurar, enfim, entrar na rede aí de acolhimento. E o segundo grande pilar do app é o acolhimento. Então, o app tem um espaço ali seguro, um chat, para que ela possa conversar com outras mulheres e com a gente, para, enfim, buscar informação, acolhimento e ajuda. E o terceiro grande pilar é do pedido de ajuda e denúncia. Porque, enfim, numa situação de violência, essa mulher ela precisa ali de ajuda. Então, ela pode cadastrar pessoas da confiança dela, que a gente chama de guardiões, e acionar essas pessoas quando ela tiver uma situação de violência. E também, enfim, tem mecanismos que ajudam ela a colher provas numa situação de violência para se ela, né, se ela resolver denunciar essa agressão. Então, enfim, o app ele tem, enfim, tudo isso justamente para ajudar nesse ciclo de saída dessa situação de violência.
Você falando aqui, eu lembrando da campanha de 2018, da campanha Ativismo na Web, que a gente pautou a campanha também em 5 pilares, e a gente fazer essa sistematização em pilares ajuda as pessoas a conhecer como funciona esse ciclo de violência, né? E quais são as ferramentas que a gente pode ter, né? Na campanha de 2018, a gente fez os 5 pilares e fez um episódio para cada pilar. E um deles era... você falando aqui e eu lembrando desses pilares, um deles também era informação. Informar para evitar a violência ou para a pessoa se descobrir na violência, identificar a violência. O outro era o acolhimento também, que a gente falou sobre a importância das redes de acolhimento. Depois a gente falou também dos canais de denúncia. E num quarto a gente falou sobre políticas públicas, não como um instrumento da informação, mas que não deixa de ser, né? Mas confiar nas políticas públicas e conhecer as políticas públicas locais. Porque, de fato, né, eu na condição de advogada e que já trabalho há algum tempo dentro dessa perspectiva, a maioria das pessoas em situação de violência não sabe que existem mecanismos do Estado para trabalhar com elas, para dar suporte emocional, suporte de segurança, dentre outros, né, um restabelecimento da vida delas, né, uma assistência social, uma casa-abrigo, que a maioria dessas políticas são públicas, né, são promovidas pelo Estado, não somente pelo terceiro setor, que são as ONGs. E o último pilar que a gente colocou foi o pilar da segurança, que, na verdade, é o resultado disso tudo, né. Uma dúvida que me surgiu aqui é... Vocês caracterizariam esse aplicativo como um aplicativo que seria uma extensão do 180, ou existe dentro do aplicativo também um incentivo para a mulher buscar o Disque 180, que é o canal oficial do governo de denúncia à violência contra a mulher? E também se o aplicativo serve também para toda e qualquer violência contra a mulher, não só a violência doméstica, já que a gente está falando de penhas, né, remete à lei da violência doméstica.
A ideia, enfim, que ele seja de fato uma ferramenta para qualquer tipo de violência contra a mulher. Então, né, enfim, porque as mulheres, quando sofrem violência, seja ela física, seja patrimonial, seja psicológica, né, enfim, elas precisam de um acolhimento. Então, a ideia é que sim, elas seja de fato para qualquer tipo de violência contra a mulher. A gente, obviamente, está muito baseado aí no Lei Maria da Penha, tanto que o nome, né, é uma homenagem à lei e à mulher que a criou. E o aplicativo não seria uma extensão do 180. A ideia é que o aplicativo mostre todas as opções que ela tem de serviços públicos, e todas, enfim, as possíveis rotas de saída, né? Enfim, porque a gente sabe que várias... que as mulheres, enfim, elas sofrem violência de formas diferentes, então elas ninguém melhor que ela própria, né, enfim, para encontrar a melhor forma de sair dessa situação. Então a ideia, enfim, que a gente traga essas ferramentas, e aí sim, o 180 pode ser uma porta de entrada, né, enfim, para essa rede, como muitas vezes a gente vê que o próprio sistema de saúde muitas vezes é uma porta de saída para a violência, né? Tem muitas mulheres que não querem denunciar por diversas razões, mas que sofrem violência e precisam ir para o hospital, e aí, né, enfim, e entram para a rede de acolhimento, né, e de assistência social, psicológica, enfim, por este meio. Então, enfim, a ideia é que ela tenha aí à disposição todas as informações que ela precisa e algumas ferramentas para ajudar.
Eu acho que nesse momento político que a gente vive, o aplicativo não é uma extensão do 180, porque a gente acredita que não se combate a violência doméstica se não se combate o machismo. A violência doméstica é um resultado da violência patriarcal. Ela é resultado de uma ideia de que os corpos das mulheres são detidos, são posse dos homens, e ela reflete a violência que a gente vive no nosso mundo como um todo. Ela reflete as desigualdades e a violência que homens, mulheres e crianças sofrem no nosso mundo hoje. Então, a gente não acha que indicar as mulheres para um serviço de atendimento de um governo machista nesse momento ajudaria. A gente defende, a gente fiscaliza como o governo hoje cumpre a sua obrigação ao fornecer políticas públicas, abrigo, soluções e apoio para as mulheres saírem da violência, e esse apoio tem que ser dado pelo Estado. Só que, infelizmente, embora esse governo se diga contrário à violência contra a mulher, porque essa é uma causa que ninguém tem a coragem de dizer que é contra, ele é um governo violento, então ele só... Isso é marketing. Então não tem como a gente dizer para uma mulher, para ela ser atendida por um serviço que eu, inclusive, já testei, 180, por outros canais, e é um serviço que parece um call center, assim. Você recebe um número de protocolo, se você para pensar, você fica recebendo mensagens da pessoa. Eu testei o online, falando senhora, 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 uma coisa nada acolhedora. É um canal que apenas força, quase força, é uma palavra forte essa, mas insiste muito fortemente para que a mulher denuncie, e a gente não acredita que essa é a única solução possível para se combater a violência doméstica, porque nem sempre a mulher quer denunciar, nem sempre a mulher quer chamar a polícia, nem sempre a mulher confia na polícia e no Estado. Então, o Penhas é um canal para que a mulher entenda que ela está passando por uma violência, para que ela entenda que ela não é obrigada, culpada, que ela tem saídas, que ela tem possibilidades, e que ela busque, ao se fortalecer, ao buscar auxílio, seja no Estado, seja em ONG, seja no ativismo, seja com outras mulheres, seja com amigas, online ou offline, que ela procure essas saídas e crie junto com essas mulheres e com a gente essas saídas. A gente acolhe também. Então, quando a mulher manda uma mensagem, como a Thais falou, a gente responde, fala as opções, a gente coloca também a opção da denúncia, a opção do boletim de ocorrência, da medida protetiva. Mas nesse momento a gente não tem indicado para o 180, primeiro porque o 180 vai dizer faça a denúncia e só, e se você pergunta, tá bom, mas qual é a outra opção? E se eu não quiser denunciar? Eu tenho medo. Não tem outra opção no protocolo, pelo menos quando eu fiz esse teste, não havia. Então eu acho que é um serviço que hoje não funciona bem, como os outros serviços que esse governo machista oferece para as mulheres vítimas de violência não funcionam. E não é para funcionar, porque não é a estratégica político-ideológica de um governo que é inimigo das mulheres, que se mostrou inimigo das mulheres desde as eleições.
Inclusive, aqui é onde eu acho que se encontra bastante o Penhas e o Elas no Congresso, porque o Penhas, quando a gente olhou a produção legislativa de 2019, a gente vê que isso continua em 2020, a questão da violência contra a mulher entrou em disputa política, né? Então, assim, o número de projetos de lei para alterar a Lei Maria da Penha ou para legislar sobre esse assunto dispararam em 2019, e a gente vê que muitos, inclusive, grande parte deles propõe como solução uma maior punição do agressor, né? E isso, as próprias organizações que participaram da criação da Lei Maria da Penha e as organizações que lidam, né, no dia a dia com esse tema, avaliam que isso pode enfraquecer a lei, né? Porque a Lei Maria da Penha traz outras soluções que não só o punitivismo, né? Então, a gente vê como é um assunto que entrou, de fato, na disputa aí do campo político.
Só uma outra coisa, Aline, que eu acho que faltou eu explicitar na minha fala, desculpa. É que eu acho que isso é muito importante, porque, inclusive, muitas campanhas sobre violência doméstica não fazem essa diferenciação. Tem muito esse foco no Liga para 180, que é o canal especificamente para violência doméstica. Mas a gente tem que deixar muito claro que se a mulher está em perigo iminente, ela não é para ligar para 180, é para ligar para a polícia. Porque 180 não vai acudi-la de imediato. Então, se o vizinho você está ouvindo o barulho do vizinho, se você está em perigo, liga para a polícia. Se você tem acesso a um telefonema, liga direto para a polícia e não para o 180. O 180 é para o momento em que você precisa entender os seus caminhos e ele pode te encaminhar para a denúncia depois. Mas para a urgência é o 190.
E não só para a denúncia, mas também te encaminhar para essas políticas públicas que a gente conversou aqui, né? Te encaminhar e criar um protocolo ali para que esses detentores das políticas públicas possam entrar em contato com você, né? Às vezes, se a mulher não está inserida no cadastro único ou até mesmo ela entrar na fila de uma casa-abrigo, algo assim. Mas, de fato, eu acho que o mais importante para uma mulher que está numa situação de violência, e independente se ela é doméstica ou uma violência fora do ambiente familiar, é que essa mulher tem uma rede de apoio que pode ser qualquer pessoa, e eu já falei isso em outros episódios e vou falar aqui de novo. É importante demais que essa mulher tenha uma rede de apoio que não julgue, uma rede de apoio que esteja disposta a acolhê-la de verdade, sem julgamentos, sem ficar perguntando os porquês, que esteja disposta ali a oferecer uma casa para essa pessoa ficar, ou então poder encaminhar ela para uma delegacia de polícia, caso ela não tenha condições de ir, ou levá-la num estabelecimento de saúde, num hospital, ou até mesmo oferecer um apoio jurídico, né? E daí a importância dessas redes de apoio e essas redes de acolhimento existirem. O assunto poderia ficar aqui, a gente poderia ficar aqui conversando mais umas 2 horas, mas a gente finaliza esse episódio com essa provocação de qual é a mudança que você está fazendo dentro dos seus grupos para trazer um pouco mais de visibilidade para a questão da violência. Qual é a atitude que você está tomando quando você vê uma notícia de violência contra a mulher nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, você reposta, você se manifesta contra, porque se manter silente nessas situações é ser conivente, é concordar com isso. Então, esse governo machista, essas redes machistas, né, que prejudicam as mulheres, que estão pautadas dentro de uma perspectiva patriarcal, elas se aproveitam do nosso silêncio. Então, a gente faz esse convite para, nessa campanha, vocês levantarem a voz mesmo, né? Indiquem conteúdos para as mulheres, gravem sobre esses assuntos, conversem com as mulheres ao redor de vocês, descubram quantas mulheres já foram vítimas de violência. A gente fez um episódio no início do Olhares falando sobre violência e no final do episódio a gente chegou à conclusão de que uma em uma mulher já sofreu violência de alguma forma. A gente já sofreu violências das mais diversas formas, seja pelo silenciamento. A gente começou falando de violência nesse episódio, que foi o silenciamento, da mídia, silenciamento da história das mulheres, silenciamento da versão das mulheres, que fez com que as minas fosse criada, para depois a gente estar falando sobre violência mesmo contra as mulheres, que causam repercussões em suas vidas de uma forma privada, né? Então a gente está falando de um geral para um privado. E vamos para o nosso bloco de indicações. E começando o nosso indicações. Indicação sobre violência contra a mulher, minha gente, aqui não falta, né? Porque a gente trabalha com isso. Mas a gente vai tentar ser sucinta. Vamos trazer algumas, mas eu acho que já é um bom número de links aqui para você. Todas as nossas indicações vão estar linkadas nesse episódio. Carol, você começa. Quais indicações você tem pra gente?
Bom, começando vendendo a Prata da Casa, né? Que para assinar duas newsletters das Minas, uma que é da revista As Minas, asmina.com.br/newsletter. Toda sexta-feira a gente reúne o melhor da semana, tudo sobre direitos das mulheres, e um bastidor também da nossa organização. Em elasnocongresso.com.br/acompanhe, daí vocês vão receber tudo sobre o monitoramento do legislativo, inclusive com discussões bastante fortes sobre como o punitivismo vai influenciar o combate à violência doméstica. E das nossas parceiras, tem também o bot no Twitter, que ele chama Elas no Congresso, na verdade é ela o bot, mas a gente ainda às vezes se confunde. E é só seguir no Twitter, mas também às vezes no Twitter da Revista As Minas a gente tuita algumas coisas que a gente considera que precisam de muito destaque, muito mais repercussão. E aí nas parcerias a gente recomenda assinar também a newsletter da Agência Patrícia Galvão, que faz uma curadoria semanal maravilhosa de tudo que saiu sobre gênero na mídia, tanto independente quanto tradicional, e o site da Gênero e Número, que trabalha dados e gênero. De livro, eu recomendaria O Feminismo para Todo Mundo, da Bell Hooks, onde ela vai falar sobre a questão da violência como um reflexo da violência patriarcal. E ela trata também de uma questão que eu acho muito legal, da violência praticada pelas mulheres contra as crianças e como isso traz impactos para a nossa sociedade. Eu acho que é uma reflexão bem interessante.
Thaís, o que você tem para indicar para a gente?
Muitas coisas também, começando pelo Penhas. Convido, enfim, as mulheres a baixarem. Enfim, mesmo as mulheres que não vivem uma situação de violência, mas, né, enfim, nunca sabemos quando estaremos, né, enfim, eventualmente expostas a ela. Mas também, enfim, para mulheres que querem ajudar outras mulheres, né, já, enfim, fazendo essa rede de acolhimento e indicando, enfim, para outras mulheres que possam precisar. Ele está disponível tanto no Google Play quanto na Apple Store. É gratuito, então baixem, enfim, nos contem o que acharam. E como uma atuação muito complementar, né, enfim, na violência contra a mulher, indico o pessoal conhecer também as PLPs, que são as Promotoras Legais Populares, que é uma iniciativa, né, enfim, aí da PEMES e do GLEDES, aqui no Brasil, mas que existem, né, em outros lugares da América Latina. E o próprio site do GLEDES, que é super importante, uma organização, enfim, referência aí do feminismo, de mulheres negras e na atuação do enfrentamento à violência contra a mulher, tem um conteúdo incrível, então recomendo. E ainda, enfim, de mídia independente, a gente gosta muito também do Nós Mulheres da Periferia. Elas fazem uma cobertura muito, muito importante também da questão da violência e sem estereótipo, traz vozes múltiplas. Então, recomendo também o Nós Mulheres da Periferia.
Show! E eu também vou indicar um bocado de coisas, então não se preocupem, pessoas. Todas essas indicações vão estar no nosso link aqui. Vou indicar o portal Catarinas, que assim como a Asmina, é um coletivo de mulheres produzindo para mulheres. Inclusive, conta com várias redatoras e comunicadoras bem feministas, bem militantes. Acho, assim, que hoje está entre o top 10 aí de conteúdos feministas produzidos na internet, junto com todos esses que a Carol e a Thaís indicaram. Vou indicar também um livro que se chama Caleidoscópio Convexo. Ele é um livro do Luiz Felipe Miguel e da Flávia Biroli. É um livro não muito conhecido da professora Flávia Biroli, mas um livro que dialoga muito com essa questão que a gente falou aqui sobre a mídia, sobre a importância de ter mulheres dentro dos espaços midiáticos para estar discutindo assuntos feministas com a lente feminista. O nome um nome faz essa menção, né, do caleidoscópio convexo, de que toda hora está girando e formando imagens diferentes. E só para dar uma palhinha aqui, o livro tem só 5 capítulos. O primeiro capítulo fala sobre gênero, mídia e política. O segundo fala sobre perspectivas sociais e rotinas do jornalismo. O terceiro fala mulheres, carreira e campo político. O 4, homens e mulheres na mídia. E 5, política, privacidade e violência doméstica. E ajuda a gente também a perceber por que que falam de uma forma tão errada sobre mulheres e crimes praticados contra mulheres na mídia, colocando essas mulheres em estados permanentes de vitimização, por exemplo, né? Então, é bem interessante. Outro conteúdo que eu vou indicar 2 episódios do Olhares. Hoje a gente falou sobre denúncia, falou sobre acolhimento. E em 2018, na campanha Ativismo na Web de 2018, a gente produziu 5 episódios diferentes com os temas, mas eu vou indicar 2 especificamente aqui, que é um com a Renata Albertin, do aplicativo Mete a Colher, que é outro aplicativo também muito importante, que tem trabalhado no combate à violência contra a mulher, e o episódio sobre acolhimento, que é com a Larissa, do Mapa do Acolhimento, e a Rose Leonel, do Marias da Internet, que fala sobre violência na internet. Então, é isso. Gente, muito obrigada. Queria agradecer demais aí a disponibilidade de vocês, Thaís, Carol. Parabéns pelo conteúdo na revista As Minas. Sou muito fã, assino todas as newsletters, sigo todos os canais, porque sou muito fã desde o início, apoiei o projeto desde o início e estou muito feliz com a proporção e a grandiosidade que esse projeto se tornou.
A gente que agradece, a gente também é muito fã do Olhares, é muito bom fazer essa conexão, se conhecer, pelo mesmo virtualmente, já o offline e online não tem mais fronteiras mesmo, então isso já é se conhecer, e espero que a gente continue conversando e surjam cada vez mais coisas pra gente atuar junto.
Com certeza.
Obrigada, Aline, aí, pelo espaço, é sempre, enfim, legal esse diálogo, que às vezes ele não é, né, enfim, tão de mão dupla, mas enfim, conversar, contar um pouquinho do que a gente faz e convidar, né, enfim, mais pessoas para aí fazer esse ativismo junto com a gente.
Queria agradecer também você, ouvinte, por acompanhar nosso projeto até aqui. Muito obrigada. Acompanhe a hashtag Ativismo na Web e fique por dentro dos canais que vão estar dialogando com a gente, que vão estar se engajando nessa campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Nós estamos em todas as redes como Olhares Podcast, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, e o nosso site é olharespodcast.com.br.
Olhares Podcast.
Só de ouvir dá pra ver que é diferente.
Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.